Nós vamos hoje falar a respeito da terra de Deus e a nossa vida nesse mundo. O versículo base está em Deuteronômio 11, eu botei 11:11, que está escrito o seguinte: porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales, onde nunca falta chuva. O que seria isso hoje? Eu procurei trazer aquilo, uma síntese daquilo que Deus nos promete, daquilo que Jesus prometeu por nós e nos conseguiu na cruz, que é a sua presença. Então, eu faço uma pergunta, né? Como vivem as pessoas hoje? Será que existe no coração e nas mentes dessas pessoas alguma promessa? Será que elas esperam algo do amanhã? Esperam algo para depois dessa vida? Porque se elas esperam, elas são um pouco antagônicas com as suas atitudes, porque elas vivem sobressaltadas. Medos são os pensamentos delas. Elas vivem com medo. Elas enfrentam, muitas vezes enfrentam as pessoas das quais elas discordam por puro medo. E elas ficam matutando nisso. Elas têm medo de ficarem só, têm medo de serem excluídas, têm medo de serem canceladas, que é a forma hoje, né? Elas têm medo de perder as suas amizades. Muitas vezes, se deixam espizinhar, se deixam escarnecer por puro medo de perder as suas amizades. Elas saem na rua, têm medo de serem assaltadas, medo de serem violentadas. Elas têm medo de serem mortas. E elas têm algo pior, o medo de um futuro que não condiz com aquilo que elas sonham. Elas não conseguem pensar muito à frente, mas sonham muitas coisas, muitas vezes coisas que se elas pararem para olhar, é algo que elas não vão ter, mas elas sonham com aquilo. Sonhos de grandeza, sonhos de riquezas, que aquilo que elas fazem, que aquilo que elas produzem, não vai permitir ter. Mas elas não conseguem viver na realidade. Elas vivem com aquilo. Muitas vezes se envolvem, se enfiam em coisas erradas. E de vez em quando nós vemos aquelas que já estão numa posição mais alta, ou vivem com pessoas de uma posição mais alta. Muitas vezes nós vemos os escândalos aparecendo. E essas pessoas não pensam. Não pensam, não procuram saber, não procuram viver por aquilo que Jesus, né, coloca. E Jesus fala algo muito interessante e muito certo, que é: eu venho logo e vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Interessante, né? O que seria isso? Seria isso que é isso que Jesus espera de nós? O que ele espera que nós façamos? Né? Eu fico pensando, né, nós temos lutas? Temos. Todos temos lutas. Mas se estamos em Cristo, não a temos como aqueles que não aceitam ou que não o aceitam as têm. Às vezes temos lutas piores. Porque nós, normalmente, nossas lutas se definem em perseguições, em ódios. Eu lembro de uma vez, quando eu trabalhava, ainda estava trabalhando com aviação, um chefe virou para mim e falou uma coisa interessante. Ele foi sincero. Nós estávamos decolando de Congonhas, né, eu estava operando, aí decolamos, fizemos o procedimento normal de subida, iniciamos nossa subida, e ele falou assim para mim: cara, todo mundo gosta de você. As pessoas te respeitam, as pessoas gostam, te acham um cara legal. Eu até acho, mas eu não consigo gostar de você. Quer dizer, eu acho que ele foi até um pouco ousado, né? Porque a gente estava no alto, né? Mas eu naquela hora, e até hoje, de vez em quando eu lembro dessa passagem e disso que aconteceu, e penso, né? Qual o motivo que leva uma pessoa a não gostar de outra? E lembro daquilo que Jesus falou: se eles te odeiam, não fica preocupado, não fica surpreso com isso, que antes de odiar vocês, eles odiaram a mim. O que que Jesus fez para aquelas pessoas o odiarem? Mas elas o odiaram. Ele prometia uma nova terra. Ele prometia uma nova vida. Ele prometia uma vida com Deus. Uma vida diferente da vida natural que nós vivemos. Ele nos promete isso ainda hoje. Há 43 anos, eu levantei minha mão e falei: Senhor, eu quero essa vida sobrenatural. E desde então, irmãos, desde então, muitas lutas. Mas, olha, quando eu dobro os meus joelhos, quando eu fecho os meus olhos, quando eu elevo o meu pensamento ao Senhor, me submeto a Ele, quanta alegria, quanto consolo. Como é gostoso estar nos braços do Senhor Jesus. E Ele hoje nos faz uma primeira proposta, que é: coloque-se em Cristo e viva como servo de Deus. Ele fala: vem para mim, vem para mim, vem viver comigo. Ele diz: se vocês ficarem unidos comigo, o que, que é isso? É juntos com Ele, obedecendo aos mandamentos dEle, e as minhas palavras, quer dizer, os ensinamentos dados por Cristo, por Ele, e pelos apóstolos que vieram e falaram por Ele através do Espírito Santo, continuarem, quer dizer, tiverem efeito. Esse continuar é que tiverem efeito, continuarem fazendo efeito. Passou, mas a palavra ainda faz efeito? Continuarem fazendo efeito sobre vocês ou em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Gente, é impossível alguém que tem Cristo em sua vida, é impossível alguém que tem uma vida junto ao altar de Deus, junto a Deus, pedir algo que não é da vontade dEle. Se você é um servo de Deus, você não vai pedir para Deus sair matando todo mundo. Se você é um servo de Deus, você não vai pedir vingança. Se você é um servo de Deus, você vai fazer como Jesus ensinou: bater um lado da face da outra. Quiser a tua túnica, quiser a tua capa, dá também a túnica. Procure mostrar que você é um servo. E o servo se coloca debaixo da ordem do seu Senhor. O segredo para suportar as lutas diárias é estar em Cristo. Não só isso, mas também lutar contra tudo aquilo que está se acumulando ou está acumulado em sua alma. Pode não fazer sentido para você, mas durante a sua vida inteira, meu irmão, você foi um acumulador. Você vai falar, Jorge, como? Eu vou mostrar, você foi um acumulador compulsivo. Você acumulou gostos, você acumulou desejos, você acumulou medos, sucessos, métodos para sucesso. Né? Eu lembro que uma vez o Walter falou algo que depois, em várias vezes eu usei, várias vezes que eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus, eu usei, porque é um ensinamento tremendo. Você tá no ponto A e Deus fala, olha querido, eu vou te abençoar, eu vou te tirar do ponto A, vou te levar até o ponto B. E você fala, opa, você é abençoado, olha o que você faz, né? Você sai igual um louco, esquece que Deus é que falou que Ele vai fazer, e você sai chutando, sai derrubando, sai todo estabanado, brigando, sai arrebentando. Quando chega no ponto B, onde era para Deus, era para você estar saindo do ponto A, você já está chegando no ponto B, você fala, quero dar um testemunho, Deus me abençoou. Abençoou como? Você fez tudo por tua conta. Você não esperou Deus fazer. Meu irmão amado, meu querido, se Deus prometeu algo na tua vida, não tira da mão dele. Deixa que ele faça. Deixa se cumprir o tempo dele. Tenha paciência. Como tinha aquele filme do Kung Fu, gafanhoto, gafanhoto, tenha calma. Tenha calma, meu irmão. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Não reclama de estar demorando. Não reclama de poder estar difícil conseguir qualquer coisa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. No tempo dele, olha a vida de José. Deus deu um sonho a José. José, por ser criança, por não ter muita maturidade, ele saiu distribuindo, falando para todo mundo o sonho que Deus deu. Despertou o quê? Ira. Deus te prometeu algo? Guarda no teu coração. Espera acontecer. Não atropela o tempo de Deus. Porque se você atropelar o tempo de Deus, Ele não tem mais obrigação nenhuma contigo. Porque não é Ele que está dando, é você que está fazendo. Então não queira ser Deus da sua vida. Deixa que Ele seja Deus da sua vida. E José, o que fez? Contou. Isso aí foi tudo por vontade de Deus. Deus usou tudo aquilo. Mas quanto tempo entre ele ter o sonho, Deus falar com ele e acontecer o que Deus falou? Quantas lutas, quantos sofrimentos precisava passar? Talvez sim. Talvez sim. Se ele não falasse, talvez acontecesse de outro jeito. Mas Deus estava cumprindo na vida dele. Talvez você esteja sofrendo. Poxa, mas Deus prometeu que eu ia ser feliz, eu estou sofrendo. De repente, o pagamento da sua felicidade é o sofrimento hoje. Agora, se você tentar no teu problema tirar Deus, vai ficar muito mais difícil, irmão. E o segredo para suportar a luta diária realmente é o que eu falei antes, é estar em Cristo. Pode não fazer sentido por você, mas com certeza, tudo que você acumulou, Deus pode te ajudar a deixar para trás. Todas essas coisas fizeram de você quem você é hoje. Bom ou mal, com defeito ou sem defeito, com problema ou sem problema, tudo que você foi acumulando durante a sua vida, antes de conhecer o Senhor Jesus, antes de se entregar ao Senhor Jesus, fizeram de você quem você é hoje. Então, você precisa começar a lutar. Lutar para que Cristo passe a ter lugar de honra em sua vida. O que, que é isso? É deixar que Ele faça. É permitir que Ele trabalhe em você. Então, você precisa fazer uma oração pessoal. E sua. Uma oração sua. Pedindo para Jesus entrar na sua vida e começar a dirigi-la. Quem sabe você não fez isso ainda. E que Ele comece através do Espírito Santo a te mostrar tudo aquilo que foi acumulado e precisa ser retirado. Muita coisa que você acumulou é boa. Faz a tua personalidade o que é hoje. Mas muita coisa na sua personalidade você precisa mudar, você precisa moldar, você precisa trazer aos padrões de Cristo. E para isso, só o Espírito Santo pode te mostrar isso. Por quê? Porque Ele pode te conduzir por um caminho, ou pelo caminho que você deve andar, para ter vitória, segundo o olhar divino de vitória. Não olhar mundano de vitória, mas olhar divino. Isso que representa ser um servo de Deus. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós lutamos contra aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, às vezes nós nos rebelamos, Então, irmãos, para nós sermos um servo de Deus, precisamos deixar que o Espírito Santo nos molde. E moldar, às vezes, significa quebrar, às vezes significa martelar, às vezes significa forçar, torcer, molhar até quase nos afogar. Né, que é o que o monte faz com a madeira para poder moldá-la. Às vezes representa tudo isso. E é tudo que nós não queremos. Mas quando nós compreendemos que nós não podemos fazer nada sem Cristo, as coisas começam a ficar mais fáceis. Então acho que por isso nós precisamos entender aquilo que Paulo escreve em 2 Coríntios 1:4. Agora sim. Ele nos auxilia. Esse auxilia é o Espírito Santo, é quem nos auxilia. Essa palavra auxilia, quando você vai na origem dela, lá do grego, é a mesma palavra de auxiliador, é a mesma palavra usada para o Espírito Santo. Então, esse auxílio é o auxílio que vem do Espírito Santo, é aquele auxílio de que Jesus soprou sobre os discípulos. Né? É aquele mesmo auxílio que continua hoje sobre o mundo. É esse auxílio, é o auxílio do Espírito Santo, aquele que continua querendo agir na tua vida, como continua querendo agir na minha vida, como continua querendo nos moldar aos padrões de Deus, que é o padrão de excelência eterna, supremo. Esse é o padrão. Então Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Para quê? Ele nos auxilia para que a gente faça a mesma coisa, para que a gente se permita ser usado por Ele também para auxiliar as pessoas. Então Ele nos ajuda para que nós o ajudemos. Né? Então deixa eu ler direito aqui. Todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Deus está trabalhando em você? Deus está tirando manias? Deus está tirando modos que Ele não se agradava e que você, Ele tem mostrado para você, você tem lutado contra isso e tem vencido. Aleluia. ajude, seja um instrumento dele para ajudar outras pessoas da mesma forma. O item 2, a nossa vida não deve ser mais pautada pelo passado. Isto é, nós devemos viver em novidade de vida. Irmãos, viver em novidade de vida não quer dizer que cada dia você vai ter algo diferente para contar. Mas com certeza, ao final de cada dia, você vai ter algo para agradecer. Isso é novidade de vida. As pessoas acham que novidade de vida é cada dia é viver de uma forma diferente. Nós vemos que as pessoas no mundo, o que, é que elas fazem? Para elas entendem novidade de vida como ter a cada dia uma coisa diferente. Então, eles buscam a cada dia se alegrar. Porque a alegria que eles têm não enche a sua alma. Porque a sua alma tem um buraco. Quem não aceitou Jesus tem um buraco na alma. Vive se perguntando, o que é isso? Por que eu sinto essa tristeza? Por que as coisas não dão certo? Às vezes ela está bem, ela está com o carro do ano, tem uma bela de uma casa, condomínio fechado, não tem dívida, está tudo em dia. E ela para, sempre que ela está sozinha, ela está se perguntando, por quê? Eu não consigo ser feliz. Então, o que ela faz? Para ser feliz, ela entristece as outras pessoas. Você pode olhar, tem pessoas que na busca da felicidade, ela busca a infelicidade do outro. Ela acha que ser feliz é ver o outro infeliz. Porque é o padrão humano. O padrão humano é, se você quer estar por cima, o outro tem que estar por baixo. Então, persegue, maltrata, escamoteia, faz todo tipo de maldade. Mas quando ela está sozinha, a única coisa que ela encontra é lágrimas e vazio. Porque ela não acredita que Jesus possa ser do tamanho exato do buraco que ela tem na alma. Isso é algo que, se Deus não nos mostrar, se Deus não nos apresentar a Cristo, e nós aceitarmos o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas para nos convencer que Deus o enviou ao mundo para que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna, nós não conseguimos crer. Ninguém consegue crer por si mesmo. Eu era garoto, eu lembro, desde que eu me entendo por gente, eu pedi a Deus, porque se Ele existisse, que eu queria conhecê-lo. Me envolvi com tanta coisa, principalmente com ocultismo. Me envolvi muito no ocultismo, porque eu queria conhecer a Deus. Eu queria ser íntimo de Deus. Eu queria ser como Deus queria que eu fosse. Engraçado, né? E eu tinha aquele buraco e não sabia. E um dia Deus me levou a Cristo, me apresentou Jesus. E não foi algo, esse é Jesus, amém, aceita, não. Fiquei um ano, conhecendo, fazendo prova, até que um dia veio a peneira, né, como o pessoal fala, veio a dificuldade, e nessa dificuldade eu clamei ao Senhor Jesus. Fiz como Pedro fez, né? Socorro, Senhor, me acode. E o Senhor estendeu o braço, como estende o braço para quem quiser. Para quem quiser. E o Senhor estendeu o braço para mim. E daquele dia em diante eu comecei a servir ao Senhor. Conheci a Jesus. E descobri que, conhecendo a Jesus, eu conheceria Deus. Descobri que, conhecendo Jesus, eu teria o Espírito Santo. E o Espírito Santo me faria conhecer mais a Jesus. E, por sua vez, eu conheceria mais a Deus. E é algo que não termina. É algo que não termina, é algo que não tem conta que chegue. Não tem conta que chegue para dizer a grandeza, para declarar a grandeza do Senhor. Então, viver em novidade de vida para mim, que eu creio, que a Bíblia me diz, é isso. É conhecer a Jesus a cada dia. Buscar se transformar em Jesus, né? Ter a imagem de Jesus refletida em você a cada dia. Isso é novidade de vida. E Romanos 12, 2, Paulo nos fala, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Nós já vimos, eu tive a oportunidade de conversar como vivem as pessoas desse mundo. Mas, ou seja, ao contrário, deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quem é bom, perfeito e agradável a Deus? Senão Jesus. Senão Jesus. Então você começa a ver o contrário. Né? Porque se eu começo a andar com Cristo, eu vou começar a conhecer a vontade de Deus. E se eu conheço a vontade de Deus, eu começo a saber quem é Jesus. Amém? Eu tive a honra de prefaciar um e-book do Walter, que é chamado Felizes em Meio à Dor e Sofrimentos. Eu gostaria, né, de poder colocar aqui um trecho que eu escrevi naquela época e que acho que condiz com o que nós estamos falando hoje. Que é o seguinte, os governos, através de programas humanistas, positivistas e assistenciais, procuram amenizar a dor dos cidadãos. Então, nós hoje temos programas para tudo. Temos programas para pessoas que são pobres, temos programas para as pessoas que são drogadas, temos programas para as pessoas que querem se suicidar. Né, temos números aí, né, que são... Temos programas para as pessoas, para as mulheres que são maltratadas. Temos programas para os jovens, para as crianças que possam estar sendo abusadas. Os governos fazem programas para tudo. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eles procuram amenizar a dor dos seus cidadãos. Mas nada tem acontecido. As igrejas, por sua vez, tentam trazer soluções para os que frequentam suas reuniões. Mas parece que nada perdura e as pessoas continuam tristes. Os pastores hoje tentam, de uma forma de persuasão humanista, convencer as pessoas. As pessoas saem das reuniões com aquele bem-estar. Mas passam 2, 3, 4 horas, tudo aquilo que já acabou. Elas tentam recobrar, tentam lembrar, lembram, mas já não faz efeito em suas vidas. E eu me pergunto, por que cresce da mesma forma o número de suicídios? Não sei se vocês sabem, mas com a pandemia, da pandemia para cá, o número de suicídios entre adolescentes tem crescido no Brasil em taxas que a gente pode dizer assim, preocupante. Né? Então, por que aumenta o número de suicídios? Por que aumentam as neuroses? Por que os lares continuam sendo dissolvidos? Por que o número de pessoas esquizofrênicas aumenta tanto? É incrível que, apesar de todo o avanço tecnológico, da medicina, das técnicas de persuasão, o homem não consiga ver-se amparado e feliz. Há quase 2000 anos, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever a solução para esse problema, que é o seguinte: esta é a solução. Desde que Deus transforme a sua mente, aquilo que nós lemos há pouco, Romanos 12, 2. Pare de lutar. Pare de lutar contra Deus. Aceite o dom, que é um presente gratuito de Deus, que está lá em Romanos 6, 23, parte B. Paulo fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas, em compensação, a justiça pelo pecado também é a morte eterna. Mas Deus não quer te dar a morte, Ele quer te dar a vida. Por que você não aceita hoje? Por que você não se converte? Por que você continua recalcitrante, lutando contra o Espírito Santo? O Espírito Santo fala para você: me aceita, permita que eu entre na sua vida. Permita que, através do nome de Jesus, eu comece a te mudar, comece a te abençoar. Mas você está sempre querendo fazer prova. Você está como eu estava em 1979, querendo fazer prova. Pela misericórdia de Deus, teve um dia que eu não tinha mais como fazer prova. Eu tinha que pedir que Ele me salvasse, porque senão eu seria afogado, seria morto. E eu clamei: Senhor, eu te aceito, me ajuda, chega, eu me rendo, Senhor. E falta isso muita gente dentro da igreja, muita gente frequenta a igreja, muito jovem cresceu na igreja, mas não se rendeu a Jesus até hoje. E a solução é essa: se render para que Ele possa começar a transformar a nossa vida e a nossa mente. Essa rendição é simples, é uma oração, um fechar de olhos. Eu quero. Permita que Jesus seja o teu Senhor, para que você possa conhecer realmente a Deus. Que Ele dirija a tua vida e que Ele te ensine a pensar e a viver para Ele. Porque só Ele pode fazer isso. Para encerrar, digam graças a Deus, eu vou para casa cedo. Colocar-se em Cristo é novidade de vida. Mas afinal, o que é isso, novidade de vida? A Bíblia nos diz, Jesus nos diz, lá em João 8, que a pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Os homens estavam questionando Jesus. Jesus tinha acabado de falar e eles continuavam questionando. E Jesus falou: olha, quem é de Deus escuta as palavras dele. E é interessante, irmãos, que a vida do cristão, quando ele nasce no Evangelho, ele chega a uma idade que ele começa a servir na igreja. Ele se interessa em conhecer e ensinar a palavra de Deus. Ele passa a conhecer a palavra de Deus e ensinar. Após alguns anos, ele começa a se ver como mestre. Suas ideias, isto é, seus pensamentos, passam a ser o norte da sua vida. Ele não nota, mas se tornou no mestre de si mesmo. Aí as pregações já deixam de incomodá-lo. Sua resposta natural é, quando é algo que incomoda, ele fala: não é bem assim. Ele começa a se tornar duro, rígido como cimento que está cobrindo a sua mente para que o Espírito Santo não consiga penetrar no deusinho que ele se transformou. Quantos jovens nesse tempo que eu tenho ouvido isso, eu vi acontecer. Quantas pessoas, quantos velhos, eu vi isso acontecer. Pessoas que a palavra vem, o Senhor traz, o Senhor dá inspiração, Ele fala, a pessoa é usada, mas ela refuta. Não, não é bem assim, porque em tal lugar da Bíblia diz isso aqui. Então, ele passa a conhecer a Bíblia, e a Bíblia passa, ele passa a jogar com a Bíblia de acordo com a sua vontade. Ele deixou de ser servo de Deus para ser advogado de si mesmo. Ele passa a ser Deus dele mesmo. Ele não aceita aquilo que o Espírito diz. Ele começa a achar que ele sabe o caminho para Deus, que ele tem o caminho, que ele tem a solução, ele conhece a fórmula. Isso é o que Paulo chama de o homem natural. E Paulo fala isso. Meus irmãos, peço que vocês tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões. Paulo está falando para... Ele não está falando para quem não conhece a Cristo. Ele está falando para a igreja, para os cristãos que estavam em Roma. Então ele fala, essas pessoas provocam divisões. Elas atrapalham os outros na fé e vão contra o ensinamento que essas pessoas receberam. Volta e meia a gente vê isso. Volta e meia surgem pessoas que começam a falar contra aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo. Mas as pessoas levantam-se, insurgidas ou insurgentes, contra aquilo que Deus está fazendo. E começam a quê? A aliciar outras pessoas. Elas não se contentam em ser Deus delas mesmas. Elas começam a querer ser Deus das outras pessoas. E começa a orientar as outras pessoas que não é bem assim, porque em tal lugar está escrito assim, em tal lugar está escrito assado, porque tem isso, tem aquilo. E elas não veem que elas estão lutando não contra a pessoa que está à frente, ou a pessoa que Deus usou para falar algo. Elas estão lutando contra o Espírito de Deus. Elas estão lutando contra aquilo que alguém que orou, alguém que jejuou, alguém que chorou, que clamou a Deus para ser usado, que clamou a Deus para ter uma visão de Deus, ter o caminho, poder levar as pessoas por um caminho no meio da tempestade, no meio de tudo isso que afronta a obra de Cristo, a obra de Cristo, não de homens. Pessoas que têm clamado, que têm agido com sinceridade, ela não vê que ela está sendo usada. Ela está sendo usada para desviar pessoas pelas quais lágrimas foram derramadas. Ela está sendo usada para desviar pessoas pelas quais Deus entregou o seu Filho. Elas estão indo para o inferno. Estão sendo usadas como instrumentos de Satanás para levar outras com ela. Então, se você receber um ensinamento e pessoas vêm a você para dizer não é bem assim, fuja dessas pessoas. Se afaste delas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo. Vocês sabem a que estão servindo. O nosso Senhor, mas a si mesmos, aos seus desejos deístas, por meio da conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Quem são pessoas simples? Pessoas simples são aquelas que creem em Deus, creem que Deus está fazendo uma obra, creem que Deus está operando, que Deus está trabalhando, que Deus está aperfeiçoando a sua igreja, está aperfeiçoando a sua vida. Essas são pessoas simples. Não importa que se elas têm milhões de reais na sua conta ou que elas, se elas estão com a conta zerada. Essas são as pessoas simples. Pessoas simples são aquelas que se submetem à vontade de Deus. Essas são as pessoas simples. E essas pessoas, essas outras pessoas, começam a trazer divisão no corpo, buscando com seu pseudo-conhecimento esclarecer aqueles que estão à sua volta. Irmãos, Deus foi muito bom. Durante 20 anos, Deus permitiu que homens adquirissem muito conhecimento. Mas uma coisa tremenda, conhecimento traz responsabilidade. E nós temos visto isso nesses últimos 10 anos. Quantos pregadores começaram a pregar deles mesmos? Começaram a pregar contra a palavra de Deus? Quantos pregadores caíram dos púlpitos que Deus colocou? De púlpitos de Deus para púlpitos humanos. Quantas pessoas passaram, quantos pregadores passaram a ser Deus deles mesmos? Começaram a dizer em reescrever a Bíblia. Começaram a dizer que a Bíblia foi escrita, mas que não era bem assim. Que não era o que Deus quis. Quando a pessoa fala que o que está escrito não é o que Deus quis dizer, essa pessoa tirou Deus do seu trono e sentou nele. Ou acha, né, que tirou Deus do seu trono e sentou nele. Foi a mesma coisa que aconteceu com Satanás, quando se tornou rebelde. Ele começou a querer interpretar o que Deus poderia estar querendo fazer ou não. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Conhecimento traz com ele responsabilidade. Traz com ele implicações. Nós temos que adquirir conhecimento e, junto com conhecimento, submissão. Junto com conhecimento, a submissão. Submissão àqueles a quem Deus colocou sobre nós. E submissão àquilo que Cristo fala através deles. Devemos ser como Bereanos? Devemos ser como Bereanos. Mas os Bereanos procuraram a palavra de Deus para ver se aquilo que falava estava na palavra de Deus. Não procuravam a palavra de Deus para contestar aquilo que Deus estava fazendo. Procurar entender de Deus o que ele estava fazendo. É o que nós devemos buscar. Entender de Deus o que ele está fazendo. E não contestar. Minha esposa, permita contar algo. Minha esposa e eu pertencíamos a uma igreja. Essa igreja tinha normas humanas, normas, usos e costumes. E uma vez, de madrugada, Deus me acordou, muito incomodado. Gente, parecia que eu ia morrer. E Deus falou para mim: sai de lá. Porque eles acordaram entre eles fazer algo que não é o que eu quero. Mas eles não estão fazendo. Nem eles, eles estão mentindo para eles mesmos. Então era assim: eu exijo que você faça algo, mas eu não faço. Entendeu? Então, a coisa sobre uso e costume, usar calça, usar saia, cortar cabelo, pintar unha. Antigamente tinha muito essas coisas. Eu, no outro dia, eu conversei com a Damares e começamos a orar sobre isso, que Deus falou. E um dia, Deus me permitiu cobrar do pastor. Falei: pastor, o senhor, as normas do ministério falam assim, né? Está escrito no papel. Então, por que que não é cumprido? E ficou sem graça, né? Não, entenda bem, veja bem. Não, ou ela, se está no papel, tem que ser cumprido, porque nós colocamos no papel, oramos a Deus, pedimos a Deus que nós queríamos viver daquela forma. Se nós não vivemos daquela forma, nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus é que é preferível não prometer, né, do que prometer e não cumprir. Jesus mostrou um exemplo disso, dos dois filhos. E ele não soube me dizer. Então, naquela hora, nós entendemos que nós deveríamos sair. E nós saímos. Mantivemos a amizade, o respeito. Respeitamos as pessoas. Porque não é porque as pessoas estão enganadas em alguma coisa que você vai deixar de respeitá-las. Porque a gente tem que entender o seguinte, a pessoa que é serva de Deus e tem atitudes humanas da pessoa que deixou de ser serva de Deus e só tem humano. Eu gostaria de saber explicar isso melhor, mas a pessoa, ela está errando, mas ela está fazendo algo errado, mas ela é serva de Deus, ela é sincera com o Senhor. Até o seu erro é por sinceridade. Você tenta conversar com ela, mas não vê jeito dela, daquela besteira que ela continua fazendo, sair. Então, o que você faz? Você se afasta. Para não ser cúmplice da besteira. Você mostra para ela, explica e se afasta. Eu não vou fazer a mesma besteira que você está fazendo. Então, eu me afasto. Agora, outra coisa... É uma pessoa que está sendo usada por Deus, dentro da palavra de Deus, mostrando a vontade de Deus, e você falar, não é bem assim. Eu vou ficar nesse lugar para alertar todo mundo que essa pessoa está errada. Entendeu? Você acha que está errada? Cala a tua boca. Se afasta. Agora, se você acha que está errado, você começa a lutar contra Deus. A lutar contra Deus. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Se isso que você crê, isso que você crê vai te levar para o inferno ou te levar para o céu? E aquilo que a pessoa crê vai levar ela para o inferno ou levar para o céu? Qual a importância que tem? É a pergunta que eu sempre faço quando eu me vejo emparedado. O que eu creio? Da forma que eu creio, se eu estiver errado, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Não, eu vou para o céu. E se eu tiver, e se a pessoa, se aquela outra forma que estão falando estiver errada, vai levar a pessoa para o céu ou vai levar a pessoa para o inferno? Vai afetar em quê? Às vezes você fala assim, não vai afetar em nada. Se ela está certa, ela vai para o céu. Se eu estou certa, eu vou para o céu. Se eu estou errada, eu vou para o céu. Se ela está errada, ela vai para o inferno. Né? A gente tem que ponderar isso. Que às vezes, o erro pode te levar para o inferno. Então, irmãos, a terra de Deus nos exige isso. É terra de vales e de montanhas que dá chuva no tempo certo. Mas para você viver na terra de Deus, você tem, em certas coisas você tem que ser crítico. Certas coisas você tem que ser crítico. Se a minha fidelidade incomoda você, feio, ora ao Senhor, porque você provavelmente está errado. Não traga divisão ao corpo. Essas pessoas precisam aceitar a Cristo, se converter. Elas cresceram na igreja, mas nunca aceitaram de fato a Jesus, nunca tiveram encontro com Deus. Elas cresceram, ficaram, fizeram classe, se batizaram, mas não entenderam nada, elas tomaram um banho. Tomaram banho, nunca fizeram uma oração de entrega, nunca choraram aos pés de Cristo, pedindo a Ele para que as aceitasse. É como a pessoa que se converteu adulta. Eles, aqueles que se converteram adultos devem buscar conhecer a palavra de Deus. Fazer as classes. Nós estamos na igreja que tem classes. Nós ensinamos as pessoas, nós mostramos. Ninguém engana, ninguém anda na igreja, na comunidade de Hebron enganado. Nas classes nós mostramos quais são os nossos alvos, o que Deus mostrou para a nossa igreja. Nós ensinamos as pessoas a vontade de Deus para elas. Nós ensinamos a ela qual é o plano divino, qual é o plano de Deus para a vida delas. E chega uma hora que elas têm que decidir o que elas querem. Mas muitas não decidem. Muitas simplesmente passam por essa fase e deixam que essa fase fique para trás. E elas começam a ter o quê? Só conhecimento. Começam a ter só conhecimento. Eu tive um tio que ele era cristão, mas deixou de ser cristão. Quer dizer, ele achava que era cristão, né? Deixou de achar que era cristão para ser outra coisa. Começou a estudar a Bíblia numa sociedade secreta. E ficou maluco. Ficou louco. Porque a única coisa que conhecimento traz para você é loucura. O Espírito Santo te traz vida. A ação de Deus na sua vida te traz vida. Conhecimento é loucura, gente. Conhecimento é loucura. É a única coisa que vai te trazer. Se você começa a conhecer as coisas e não coloca esse conhecimento aos pés de Cristo, não procura conhecer conforme Deus quer te ensinar, você vai ser Deus de você mesmo. E ser Deus de si mesmo é loucura. A Bíblia diz que isso é loucura. Sabe, você vai começar a dizer que a Bíblia, vai chegar uma hora que você vai começar a dizer que você vai começar a profetizar. A Bíblia diz assim, mas não é assim. Eu digo que é assado. Você passa a ser louco aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens você pode ser intelectual, você pode ser conhecedor, ser um filósofo, mas aos olhos de Deus, Deus olha para você e fala, louco, você não sabe para onde você está levando a tua alma. Porque a pessoa deixa de entender. Então, querido, você deve conhecer a palavra de Deus, deve conhecer a Bíblia e deve permitir que Deus dirija a sua vida. Esse é o desejo nosso. A cada dia que você abrir os teus olhos, agradeça ao Senhor por mais um dia que Ele te concedeu. Mas peça a Ele, Senhor, que eu possa mais me aprofundar mais em Ti nesse dia. Que eu possa ser mais servo Teu. Que eu possa fazer mais a Tua vontade. Que hoje eu possa errar menos do que eu errei ontem, Senhor. Que eu tenha a Tua ajuda, que eu consiga enxergar os meus erros e começar a ter acertos para a tua honra e para a tua glória. Então não pensa que os seus problemas acabaram. Você entregou a Jesus, filho, teus problemas começaram. Teus problemas começaram, por quê? Porque você quer chegar a uma terra, você quer chegar a um lugar, você quer chegar a um propósito, onde as coisas acontecem no tempo certo. Mas é um propósito que as pessoas não conseguem. Existem caminhos, o caminho é torto, o caminho é estreito, o caminho tem dificuldade, o caminho tem espinho, o caminho tem poucas flores para você ver. É um caminho que te leva muito à morte. É morrer a cada dia. Porque para chegar nessa terra, você tem que morrer para você mesmo, para poder viver para o Senhor. Então você não pensa que acabaram seus problemas. Mas agora você começa a ter alguém que está do seu lado. Você começa a ter o quê? Aquela ajuda, aquele auxiliador que Paulo falou, para receber, e mais do que isso, eu acho engraçado, eu achei engraçado no bom sentido, né? O que o Walter falou uma vez, ó, se você está com dificuldade, procure alguém que está com dificuldade também, ajude a pessoa. Gente, que coisa de Deus. Quando você começa, deixa de olhar para os teus problemas, para o teu umbigo, e começa a andar com as pessoas e olhar para os problemas da pessoa. Cara, é impressionante, porque você deixa Deus agir. Você começa, né? É o segredo da ação de Deus. Esse é o segredo da ação de Deus. Quando você tem um problema, você começa a querer auxiliar o outro no problema dele. Aí Deus começa a te auxiliar no seu. Como Deus começa a te auxiliar no seu, irmão? Acho que eu não quero levar muito tempo, tomar muito tempo de vocês. Mas quantas coisas Deus pode fazer na sua vida, quantas maravilhas. Como Deus pode ouvir uma oração sua quando você faz por outra pessoa. Como Deus, você pode ver Deus curando pessoas. Como você pode ver Deus libertando pessoas. Como você pode ver Deus levantando pessoas, pessoas tristes. Que às vezes tem a mesma tristeza que você. Mas você ora por ela e você vê levantando. E você recebe o consolo do Espírito Santo. O consolo de Deus. Como é bom ser consolado pelo Espírito Santo, irmãos. Então, saber que ninguém sabe tudo. Mas o Espírito Santo sabe. E ele pode te guiar. Irmãos, não importa quanto tempo tenhamos de convertido. Nós devemos, a cada culto, ter em nossos corações o desejo sincero de aprender. E para isso devemos conter aquelas palavras que são mais ou menos assim, né? Senhor, amoleça o meu coração, para que eu não refute os teus ensinamentos achando que já sei tudo e que não preciso aprender mais nada. Que minha mente, Senhor, pelo teu poder, esteja aberto àquilo que desejas me ensinar. E a palavra de Deus volta a dizer, a terra que vocês vão possuir é terra de montes e vales, terra onde nunca falta chuva. Essa é a promessa. Que Deus nos abençoe.